Alegria, nós estamos celebrando batismos, estamos celebrando como igreja, pessoas que têm encontrado em Cristo esperança, vida eterna, amém?
Sim.
Amém. Você já tem levado pessoas do seu pequeno grupo esse ano, pessoas que estão começando a descobrir a nova vida que há em Cristo Jesus? Você já começou sementes com alguém, o discipulado básico? Esse é o momento de começar a fazer alguma coisa, gente. Nós temos uma cidade imensa, cheia de pessoas que buscam esperança, salvação e vida eterna em Cristo. E você convive com elas. Elas estão na faculdade, elas estão na escola, elas estão no seu trabalho, elas estão naquele prédio onde você mora, no apartamento de baixo, no apartamento de cima. E daí como é que a gente chega no coração delas, né? Para curitibano é um desafio meio complicado, viu? Curitibano não dá boa tarde, bom dia no elevador, né? Mas Jesus pode quebrar isso. Amém?
Amém?
E a gente vai conseguir chegar lá no coração dessas pessoas com essa certeza de vida eterna e do amor de Deus. Amém? Esse é um mês que nós estamos falando sobre o lar, sobre a família. E quando você começa a falar de família, a sensação que dá é que o caos na família só existe hoje em dia, né? Estão destruindo a família, a culpa é do governo, a culpa é desse, daquela pessoa. Mas quando você vai para Miqueias, capítulo 7, você descobre que esse problema da família não é de hoje. Você vai em Miqueias 7, você encontra um texto como: os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra, são todos assassinos que preparam armadilhas até para os seus próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. E mais, no versículo 6, pois o filho despreza o pai. Naquela época eles já lidavam com esse tipo de problema. A filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra. Não é de hoje não, não é só hoje que tem encrenca de nora e sogra não, gente. Já tinha naquela época. Seus inimigos estão em sua própria casa. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve, certamente meu Deus me ouvirá. Essas dificuldades na vida familiar estão vinculadas não às épocas, aos tempos, mas estão vinculadas à nossa humanidade caída, à nossa dificuldade de viver o sonho de Deus, o ideal de Deus para a família. É por isso que nós temos dificuldades, lutas. E quando nós encontramos Jesus, Ele nos capacita através do Seu Espírito para vivermos o sonho de Deus para a nossa vida familiar, amém? O tema das nossas mensagens esse mês é o meu lar mais perto de Deus. Você pode acessar o esboço da mensagem aqui atrás, tem um QR Code em que você pode acessar o esboço dessa mensagem. Eu recomendo você fazer isso, tem algumas listinhas ali que eu acho que você vai querer anotar, particularmente se você tem sogro, sogra, genro e nora. Então acesse esse QR Code, acesse esse esboço, porque você vai querer essa listinha, senão depois você vai correr atrás. Se você perder esse esboço, lá no aplicativo da igreja você tem acesso também. O meu lar mais perto de Deus. O tema hoje é um tema bem leve, bem tranquilo. É Ruth e Noemi, é relacionamento entre nora e sogra. Coisa simples. Você consegue lembrar coisas boas do seu relacionamento com o seu sogro, com a sua sogra? Consegue? Não tem como só ter coisa ruim. Faça um esforço. Você tem como se lembrar? Há muito preconceito e muito folclore em torno da relação entre nora e sogra. Com o tempo, essa relação pode ser conduzida por esses estigmas já existentes, tornando-se hostil e competitiva. Ou pode ser construída com respeito, tornando-se prazerosa e gratificante. Nós vamos estudar a vida de Ruth. Você pode abrir aí na sua Bíblia ou quem sabe acessar no seu aplicativo. Nós vamos caminhar pelo livro de Ruth. A história de Ruth e Noemi é um exemplo precioso da relação entre sogra e nora. Juntas elas conseguiram superar dificuldades e sofrimentos, experimentando restauração por meio da confiança plena em Deus e do apoio mútuo. É possível essa inspiração. Talvez você diga, mas será que dá para se relacionar com sogro, sogra dessa maneira? É possível, e muitas vezes o sogro e a sogra viram um sistema de apoio alternativo muito especial e muito importante na vida do casal. E muitas vezes, o sogro e a sogra, o relacionamento com eles será um relacionamento mais saudável, particularmente se você veio de uma família disfuncional, uma família com relacionamentos inexistentes ou relacionamentos tóxicos. Existe a possibilidade de construir coisas novas quando você se casa. Agora, quando nós vamos falar sobre casamento e relacionamento com genro, nora, sogro e sogra, é muito importante nós nos lembrarmos de uma coisa. Quando nós casamos com alguém, também nos casamos com a sua família. Pacote completo. Você pode morar a 1000 anos-luz da sogra, ela está dentro do seu esposo. Você pode morar em outra cidade, a família do seu esposo está dentro dele. A família da sua esposa está dentro dela. Nos valores, no jeito de agir, reagir, de pensar, de perceber a vida. É por isso que de vez em quando você fala alguma coisa e a tua esposa tem aquela reação esquisita, você diz, o que que eu fiz? Você acionou um gatilho que tem a ver com o pai dela. Por isso que ela reagiu daquele jeito. Ou quem sabe você falou alguma coisa para o seu esposo e ele teve aquela reação, você acionou um gatilho que tem a ver com a mãe ou com o pai dele. É por isso que é importante nós entendermos que, de uma maneira inconsciente, nós estamos ouvindo nosso pai e nossa mãe o tempo todo. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Eu me lembro com meus filhos pequenos, eu me pegando, eu me ouvindo falar o que eu abominava quando meu pai falava. Vocês nunca fizeram isso, né? Vocês são santos. E eu, de repente, eu parei e disse, eu não acredito que eu falei isso. Mas eu falei. E com a entonação que ele deu. A mesma entonação. Está lá dentro, está no subconsciente da gente. Eu só mudo isso quando intencionalmente eu digo, eu serei diferente. Eu vou fazer diferente. Na minha família vai ser outra história. Quando existe intencionalidade. E essa é uma das coisas que chama atenção na história de Ruth e Noemi. São duas mulheres. Duas mulheres que se tornam viúvas. Noemi, ela foge da fome com seu esposo. Chegam num país estrangeiro, o marido morre. Ela tinha 2 filhos, casaram. Antes de terem filhos, os 2 filhos morrem. Agora ela está viúva, sem os 2 filhos e com 2 noras do lado dela. O que que eu faço com esse povo? Uma das noras diz, eu vou embora. A outra diz, eu fico com você. Diante da dificuldade, Ruth diz, eu passarei pela dificuldade com você. Ruth e Noemi, nora e sogra, elas venceram os problemas juntas. Elas não se separaram. Muitos, quando vivem um momento de provação, fingem que não tem um problema. Jogam para baixo do tapete. E fica aquele silêncio. A família sabe que tem um elefante na sala, mas ninguém menciona o assunto. Empurra com a barriga aquele tema, porque sabe que vai dar BO se falar naquele assunto. Os assuntos na família precisam ser tratados. Noemi não era uma pessoa muito simples, não. Ela era uma mulher sofredora. Veja o que acontece com ela, ela só tinha 2 filhos. Naquela época, uma mulher ter 2 filhos era um fracasso. Tinha que ter uma renca de filhos. E ela só teve 2. Ela tinha uma postura tão ruim com relação à vida, que o nome que ela coloca nos filhos era fraco, doente e tristeza, gente. Isso é nome para filho. Naquela época, você colocava o nome dos filhos que tinha a ver com a expectativa, que nem Jacó, é porque ele era enganador. Por isso que quando Jacó acerta o passo dele com Deus, ele muda de nome para Israel. Porque agora eu sou outra pessoa, esse nome não combina mais comigo. Na nossa cultura nós não fazemos isso. Essa história de sofrimento de Noemi nos faz enxergar que a vida tem algumas perdas que são incrivelmente doloridas. E talvez você esteja sentado aqui dizendo, eu sei o que é, pastor. A minha vida parece que ultimamente só tem perda. Perdi emprego, perdi isso, perdi aquilo, perdi relacionamento, perdi isso, perdi aquilo. E a sensação que você tem é que parece que quanto mais você anda, mais você afunda. A questão não é se você tem mais perdas ou menos perdas, a questão é como você reage a essas perdas. Esse que é o segredo da vida. Você é desafiado a reagir com esperança, com confiança em Deus. Você não pode ficar inerte, não pode fingir que não existe a dificuldade, que não existe a aprovação. Agora eu tenho que reagir com confiança. Vamos ler juntos Isaías 41:10? Vamos lá? Não tenha medo. Está na tela? Vamos lá. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Aleluia! É com essa segurança que nós enfrentamos as situações. Você verá na história de Noemi e de Ruth que elas começam a ser intencionais diante das dificuldades da vida e elas se dispõem a recomeços. Eu não vou ficar no meio do caminho, não, eu vou recomeçar. Se tem que recomeçar, eu vou recomeçar. E Noemi ouve falar que agora não tem mais fome lá em Israel. O que ela faz? Eu estou viúva, tem duas viúvas comigo, diz que lá tem comida, eu vou para o meu povo. E ela volta, isso é recomeço, ela fez alguma coisa. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui para você sair daqui dizendo, eu vou fazer alguma coisa. Chega de passividade. Ruth capítulo 1, a partir do versículo 14. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa, uma das noras, se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Veja a resposta de Ruth. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Ruth faz uma decisão, ela escolheu lutar nos momentos mais difíceis da vida com a sogra. E mais, com ela adotou a sogra e o Deus da sogra. Ruth aprendeu a amar a Deus com a sogra. Orfa resolveu voltar para os seus pais. E na vida não é assim, a mesma situação, reações diferentes. Você perde um ente querido na família. Um quer sair do funeral no cemitério e ir para casa e doar as roupas do falecido. O outro passa um ano e não quer mexer no armário. Não é assim? Um quer conversar sobre o falecido, o outro chora e não quer falar sobre o falecido. Cada um de nós tem uma reação diferente. As nossas reações são diferentes, mas todos nós precisamos fechar nossos ciclos de luto. Orfa fechou o ciclo de luto dela de uma maneira, voltando para os seus. Ruth fechou de outra maneira, eu volto para o seu povo e eu vou conviver contigo lá em Israel. Como é que você está fechando os seus ciclos de luto? A intensidade da dor é singular. O quanto antes você enfrentar a dor e ressignificar o problema, a dor, o sofrimento, mais rápido você consegue voltar à vida e iniciar um novo ciclo na sua vida. A crise é um estado temporário de transtorno e desorganização, caracterizado por uma incapacidade do indivíduo, família ou grupo social para resolver problemas, usando métodos, estratégias costumeiras. Muitos de nós nos paralisamos na dor porque nós não temos mais o que fazer. A sensação é que tudo que eu sei fazer não dá certo. Esse é o momento de buscar ajuda, busque um pastor, busque um terapeuta, busque um conselheiro. Muitas vezes esse processo terapêutico acontece num pequeno grupo e você deságua naquele pequeno grupo a dor e o luto que você está enfrentando e a sensação de passividade que você tem, e naquele compartilhar do pequeno grupo você sai de lá dizendo, agora eu sei. Aconteceu cura naquele compartilhar, naquele interagir, naquele orar uns pelos outros. Quando as estratégias costumeiras não conseguem resolver o impasse, não conseguem trazer cura, busque ajuda. Pessoas olhando de fora podem ajudar você a compreender melhor o que está acontecendo dentro de casa. Tensões sempre existirão nos relacionamentos. Quando você olha para dentro de casa, não tenha vergonha de pedir ajuda. E quando a gente fala sobre sogra e nora, e a gente vai falar um pouco mais sobre sogra e nora, genro e sogro, nora, como é que funciona isso? Existem evidências socioculturais e transculturais que nos mostram o porquê que de vez em quando o carro pega, particularmente com sogra e nora, mas pega com esses relacionamentos novos que acontecem quando há casamento. Em muitas situações, a nora, ela é percebida como uma estranha para a família do marido. Talvez ela tenha convivido pouco com a família dele. E agora ela vem e senta na mesa com a gente e parece que está na janela. Mal chegou no ônibus e já quer um lugar na janela. Muitas vezes existe um ciúme por parte da mãe, porque a nora, ela passa a ocupar o lugar que antigamente a mãe tinha de cuidado e convivência com o filho, filhinho. Quem faz a comida dele agora é a nora. Quem passa a camisa dele é a nora. E ela não passa tão bem como eu passava. Ele está magrinho. A comida dela não é tão boa quanto a minha. E a nora se torna a sucessora da mãe, e é por isso que muitas vezes a sogra inconscientemente rejeita a nora. Sogra e nora, e duas famílias diferentes, podem ter formas diferentes de expressar emoções, e isso gera conflito. A família do homem é um barulho só, todo mundo dá gargalhada em voz alta, todo mundo ri, faz piada um com o outro. E ela veio de uma família recatada, que fala um baixo. Ninguém dá gargalhada em voz alta. Uma família contida. É errado? Não, é o jeitão da madeira. Aí ela entra para essa família. Ela é muito fria. Coitado do meu filho. Casou com uma mulher que é uma geladeira. Não tem emoções. Ela só é diferente. Quando você lida com essas situações dentro da família, quando você lida com um emprego novo, com situações novas dentro de um curso novo na faculdade, situações novas de um lugar novo para morar, isso demanda de você uma nova atitude. Toda vez que você começa um novo ciclo na vida, prepare-se, você terá que cultivar novas atitudes. Viktor Frankl, ele faz uma afirmação que eu acho muito interessante, que ele diz, quando nós não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. É por isso que a culpa é do outro. Que daí eu não tenho que mudar. Se eu não consigo mudar uma situação, então eu preciso me adaptar. Qual é o problema que você tem procrastinado? Que talvez hoje seja o dia em que você vai ter que dar o primeiro passo para resolver aquela encrenca. Aquele filho que usa o carro e deixa o carro sem gasolina. E que é incapaz de usar o dinheiro dele para colocar gasolina no tanque do carro. e que precisa sentar e conversar com ele. Se você vai usar o carro, você tem que começar a colocar gasolina no carro. Bateu em casa? Abrir novos ciclos é uma dinâmica comum nas nossas vidas. Mas para abrir um novo ciclo, eu preciso fechar um ciclo anterior. Quando eu converso com alguém que está se divorciando, eu digo: divórcio, Deus odeia o divórcio, não o divorciado. Deus odeia o divórcio por causa da dor que o divórcio gera em quem está se divorciando, nos filhos do divórcio, nos pais do divórcio, nos amigos do divórcio. Eu vou ser amigo de quem? Eu era amigo dos dois. Agora eu sou amigo dela ou dele? Então é um caos. Por isso que Deus odeia, gera muita dor. Mas acontece. Nesse mundo caído, acontece. Agora, por favor, se permita pelo menos uns 2 anos sozinho, para dar tempo de você curar esse relacionamento, curar essa dor, curar esse sonho frustrado, para você resolver e aprender onde eu contribuí para isso não ter dado certo, onde o outro contribuiu para não ter dado certo, para eu me tornar uma pessoa que sou completa sozinho, sozinha. Aí sim, quando eu consigo me ver satisfeito, satisfeita, pleno, plena, sozinho, sozinha, aí eu posso pensar em começar um novo ciclo. Porque se eu começar antes disso, eu vou substituir. Por isso que 70% dos novos casamentos dão num segundo divórcio. Porque ninguém substitui ninguém. E você vai encontrar alguém que tem os traços do primeiro relacionamento. Feche um ciclo, comece outro. Deus trabalha assim conosco. E Deus quer que intencionalmente você feche ciclos e abra ciclos. Foi o que aconteceu com Ruth e Noemi. Elas buscaram novas opções. Imagina a situação de Ruth. Ela era pobre, viúva e estrangeira. Só faltou dizer que ela era feia. Tudo contra ela. Ela podia ter ficado em casa se vitimizando, dizendo: coitadinha de mim, me dá o Bolsa Família, coitadinha de mim, a culpa é do governo, coitadinha de mim. Ela podia. Mas ela disse: não, não vou ficar assim não. Eu vou fazer alguma coisa. Quais são as possibilidades? O que é que existe ao redor? Naqueles dias, existia uma previsão social maravilhosa na lei de Deus. Quando você cultivava campos, os ceifeiros vinham e colhiam. A lei dizia que você devia colher e não pegar o que caísse do chão, porque atrás dos ceifeiros vinham os pobres. Eles pegavam o que porventura tivesse caído no chão, e eles pegavam as espigas menores que o ceifeiro não tinha pego. Com isso, existia uma provisão social para alimentar a população carente. E Ruth diz: aham, nosso problema de comida está resolvido, vou para o campo. E ela sai, ao invés de ficar dizendo: por que que está acontecendo isso comigo, coitadinha de mim, eu nem era tão má assim, eu tratei tão bem o filho da Noemi. A razão lógica para o que está acontecendo nem sempre é aparente, pouquíssimas vezes é aparente. Quando eu tento encontrar um porquê do sofrimento, na verdade eu estou buscando um culpado para minhas dores. E muitas vezes eu começo a culpar a mim mesmo. Culpo Deus, governo, a igreja. Na realidade eu preciso olhar para frente. Ruth e Noemi são exemplo de como fechar um ciclo de dor, de luto, de perda. Olhar para frente e dizer: o que que Deus tem para mim? Veja lá em Ruth 2, do versículo 1 em diante. Havia em Belém um homem rico, respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Ah, que sorte, hein? Que coincidência! Foi sorte, foi coincidência? Não foi. Foi provisão de Deus. Deus está no controle da história. Amém? Eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero afirmar isso com certeza: Deus está no controle da história da sua vida. Mesmo que você seja viúva, pobre, carente, em país estrangeiro, desempregada, Ele não perdeu o controle da história. Você é que tem essa impressão. Deus nunca perde o controle da história. Mas sabe, muitos não conseguem experimentar o algo novo de Deus na sua vida porque não se expõe a um novo ciclo. Se ela tivesse ficado em casa, ela jamais teria ido para o campo de Boaz. Ela jamais teria conhecido Boaz. E a história da vida dela não teria experimentado o mover de Deus. Se você continuar parado no mesmo emprego, insatisfeito, reclamando, sem fazer nada, sem procurar um curso, um aperfeiçoamento, mudar de emprego, não vai acontecer nada. Daqui a 15 anos você vai estar fazendo a mesma coisa e reclamando da mesma coisa. É isso que você quer para a tua vida? Mexa-se. Dê o primeiro passo de fé, foi o que ela fez. Muitos não experimentam algo novo de Deus porque não dão um passo de fé. E eu agora queria conversar com sogro e sogra, com papai e mamãe. Seus filhos adultos casaram e você vai ter que dar um passo de fé. Se você é um casalzinho novo, por favor, anote isso e compartilhe com seus pais, para ajudá-los. Não é simples, não. Quando você tiver, eu tive um irmão que disse assim: pastor, dá para o senhor pregar esse sermão daqui a uns 20 anos, quando meus filhos casarem? Que eu acho que eu vou ter esquecido até lá. Primeira coisa que eu quero dizer é que você, como sogro e sogra, porque afinal de contas você é a parte mais madura da relação, certo? O casalzinho recém-casado é um jovem adulto. Então o maduro da relação é o sogro e a sogra. Então os maduros da relação assumem a liderança da relação, certo? Com maturidade. Com maturidade. Primeiro, acolha essa nova pessoa na família e aceite as diferenças. Para de implicar. Legal? Para de implicar. A pessoa não vai mudar porque você implica. Não vai. Você que vai arrumar encrenca para a sua vida. Então aceite, acolha. Segundo, ajuste-se à fase do ninho vazio. Ai, que saudade, a casa está vazia. Quando o pessoal fala para mim: ah, você e Ed estão no ninho vazio, eu digo: não, nosso ninho está cheio. Eu e Ed. E as memórias. Começamos só nós dois, e agora somos só nós dois. E a casa está cheia. Não tem ninho vazio lá em casa, não. Não existe esse sentimento de vazio, não. Dê espaço para que o novo casal desenvolva seu próprio estilo. Eles vão ter um lar, uma família que não vai ser igual à sua. Ela vai deixar a louça na pia à noite e vai dormir, sem culpa. E o ladrão vai entrar e vai dizer: que relaxada. Imagina, eu 40 anos de casada, nunca deixei louça na pia à noite. Como é que pode? Só comem iFood. Só comem congelado. Comem nada saudável. Deixe que eles desenvolvam o jeitão deles. Afrouxe as suas expectativas com relação aos filhos casados. eles não vão ser aquele ideal de jovem casal que você construiu na tua mente, não vão, porque você não foi para os seus pais, você não foi o ideal de um jovem casal que seus pais tinham na mente, porque ninguém é. Então relaxa e curta simplesmente. Transicione para se relacionar com eles como adultos, porque é isso que eles são, ou deveriam ser, senão não deveria ter casado. Permita que seus filhos tomem suas próprias decisões. Eles vão passar férias sozinhos. E tudo bem. Não faça chantagem dizendo: se vocês forem passar férias conosco, nós pagamos tudo. Não faça isso, é feio. É feio. Eles não vão almoçar todo domingo na sua casa. Eles têm o direito de querer um domingo ficar em casa de moletom almoçando comida do iFood. Eles têm o direito. E não significa que eles não amam você, significa que eles têm vida própria. Não interfira nos conflitos conjugais dos seus filhos. Não se meta. Você é tremendamente preconceituoso ou preconceituosa. Você sempre vai tomar partido do seu filho ou da sua filha. Então não se meta. E além do mais, você vai se meter na discussão. Você vai tomar partido. Eles vão fazer as pazes. Vão chegar na tua casa, você vai olhar para o teu genro e vai... esse sem vergonha. E a tua filha está toda de amores por ele. Quem está sofrendo é você, eles não. Não se meta, deixe que eles resolvam. Não fale mal da nora e do genro com os filhos. O filho veio e falou mal da esposa. A filha veio e falou mal do esposo. Faça exercício de planta. Não fale mal. Senão lá numa discussão dele vai dizer: minha mãe já disse que você era assim. Essa aqui é muito importante. Aconselhe quando solicitado. Anota essa. Vai chegar aqui e você fica entalado. Toma um copo d'água e não fala. Só abre essa santa boquinha quando eles pedirem. Você também não gostava das patacadas que seu pai e sua mãe dava quando você era jovem. Então respeite. E por último, ore sempre pelo casamento dos seus filhos. Veja, quando os filhos casam, é um novo ciclo para eles. Mas é um novo ciclo para nós também. Tudo que os filhos fazem respinga na gente. Então entenda isso. Você tem que iniciar um novo ciclo. Em como eu me relaciono com meu filho, minha filha, e como eu me relaciono com esse genro, essa nora, esse agregado que foi colocado na família agora. Esse ser de outra família que entrou. E que pode se tornar um filho ou uma filha. Ou pode ser que nunca se torne. E tudo bem, ele não tem que satisfazer as suas expectativas, que eu vou ter uma outra filha, eu vou ter um outro filho, não. E de repente isso nunca vai acontecer, e não significa que você é infeliz, significa que é desse jeito que a configuração acontecerá. Quando nós caminhamos com a certeza de que Deus age na história das nossas vidas, a gente não corre esse risco. Ruth e Noemi, elas iniciam esse novo ciclo, veja lá no 4, 13, 14. Eles descobrem o melhor de Deus para a vida dela. Boaz levou Ruth para a casa dele, ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje provê um resgatador para sua família, que este menino seja famoso em Israel. Um milagre acontece, algo novo de Deus. O nosso Deus é o Deus do recomeço. O melhor do seu casamento ainda está por vir. Amém? O melhor do seu relacionamento com seus filhos ainda está por vir. O melhor do seu relacionamento com seus pais ainda está por vir. Você tem que viver com essa expectativa e se mover na direção para que as coisas aconteçam. Olhe para o hoje e construa os melhores momentos da sua vida, os melhores anos da sua vida. Mas você precisa olhar para o hoje com essa expectativa. É interessante que as mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth entrou na linhagem de Jesus. Seu filho Obed tornou-se avô do rei Davi. Ruth, aquela viúva, pobre, estrangeira, casa com Boaz. Deus é senhor da história. Ela fecha um ciclo de luto, abre outro ciclo na vida e ela é abençoada com uma criança. O melhor de Deus já veio na minha vida. Não é essa a sensação dela? O que poderia ser melhor do que um filho? Deus olha para ela e diz: minha filha, você não viu metade da história. Esse seu filho, ele é avô do rei Davi, o maior rei da história de Israel. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. E Ruth diz: uau! E Deus olha para ela e diz: minha querida, você não viu metade da história ainda. Esse seu filho, que vai ser avô do rei Davi, está na linhagem do Messias que virá para ser o Salvador do mundo. O melhor de Deus ainda está por vir. Mexa-se. Eu quero convidar você a ficar de pé. E você vai ser